Entrevista da semana. A maioria dos abusos sexuais contra crianças e adolescentes são cometidos em ambiente familiar, onde ainda prevalece a lei do silêncio. Para romper com esses obstáculos, nós conversamos com o promotor de justiça, Marcelo Wegner, sobre como prevenir, identificar e denunciar esse grave tipo de violência.
Doutor Marcelo, o que caracteriza o abuso e a exploração sexual infanto-juvenil?
O abuso e a exploração sexual infanto-juvenil, eles são caracterizados como uma violência extrema, né, contra a dignidade sexual da criança e do adolescente. Infelizmente, é um fato que acontece na nossa sociedade que resulta numa série de consequências danosas para esse público especialmente.
E como identificar esse tipo de violência, doutor Marcelo?
A identificação ela é muito difícil, até por ser geralmente uma prática clandestina. Então, tem que se buscar através desses fatores externos, que são principalmente a mudança repentina em relação a hábitos da criança ou do adolescente. Então, mudança de humor muito repentina, uma criança que era sempre bem-humorada e acaba ficando muito retraída, muito tímida, ou uma criança que não tinha problemas com violência, daqui a pouco ela começa a ser muito violenta, muito agressiva, isso é sinal, via de regra, de que ela está sendo, de alguma forma, violentada. Eventualmente, pode ser uma violência que tem uma conexão uma sexual ou outro tipo de violência que ela possa estar recebendo, ou algum tipo de negligência dos pais responsáveis ou de terceiros, né?
E alguma atitude que pode ser adotada para prevenir os casos de violência sexual infanto-juvenil?
Principalmente a gente foca muito na questão educacional, na questão da família. Então, geralmente as campanhas, elas tentam alertar a família e alertar a própria criança e o próprio adolescente dos meios que ela tem para fazer essa comunicação para uma autoridade ou para alguém que seja do seu meio. Então, nós temos alguns canais, nós temos o Disque 100, nós temos o Ministério Público, delegacias de polícia, conselhos tutelares. Então, a intenção é que a criança tenha essa possibilidade e de que a rede, quer dizer, a rede de saúde, rede educacional, de assistência social, também se estruturem para que a criança não fique, e os responsáveis, né, não sintam que o ato de fazer essa denúncia possa trazer algum constrangimento a ela.
Bom, e quais são os principais agressores?
Grande parte desses fatos que chegam são de questões relacionadas à violência intrafamiliar, ou seja, ela é praticada dentro da família, muitas vezes pelos pais, ou responsáveis, ou pessoas que são conhecidas da família, que circulam naquela convivência familiar.
A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime, né? Então, portanto, quais são as sanções que são aplicadas ao agressor?
A gente tem a questão do estupro, nós temos uso de imagem pornográfica, questão relacionada ao tráfico para fins de prostituição, alguns crimes de submissão à prostituição e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, são uma série de crimes que têm penas até bem gravosas, mas a dificuldade que nós temos, primeiro, é de que isso chegue até a autoridade, segundo, é de fazer prova para que a gente consiga ter a materialidade e a autoria comprovada para que os criminosos efetivamente cumpram penas e que isso sirva de exemplo, inclusive, para que eventuais ou potenciais criminosos não venham a reiterar esse tipo de prática.
Agora, como é que denuncia? O senhor até citou, diz que sei, mas eu gostaria de saber como as pessoas podem denunciar e se existem outras formas de participação da sociedade no combate a essa violência.
O importante é que, não havendo alguma autoridade para quem ela possa fazer esse contato, que ela converse com a professora ou que converse com um adulto de confiança dela, alguma pessoa em quem ela tenha essa confiança, para que isso possa ser repassado depois para a autoridade policial. Então, o importante é passar essa cultura de que a culpa não é da vítima e fazer com que essas pessoas se sintam confiantes de que procurando a justiça, procurando a delegacia de polícia, conselho tutelar, etc., elas vão ter uma resposta adequada e não vão ser levadas a nenhum tipo de constrangimento durante esse trâmite em delegacia de polícia, conselho tutelar.
Muito obrigado pela participação do senhor aqui, obrigado pela atenção.
Imagina, eu que agradeço.
Você ouviu Entrevista da Semana. Para saber mais sobre o assunto, acesse o site do Ministério Público de Santa Catarina, mpsc.mp.br.